DW. Jornal da Manhã.
Bom dia. Anunciado a cessar-fogo em 5 cidades da Ucrânia, alguns jovens africanos querem ir lutar ao lado dos ucranianos e oficiais militares do Mali visitam clandestinamente a Rússia. Na sequência da guerra, o petróleo subiu o preço no mercado internacional, o que está a beneficiar a economia angolana.
É importante aqui que Angola possa olhar para essa subida neste momento, o investimento que deve se fazer no setor petrolífero.
E como prevenir o recrutamento e utilização de crianças soldado no norte de Moçambique?
Não sejamos os primeiros infratores, mas sim os primeiros defensores das crianças envolvidas em conflitos armados.
Ainda nesta edição, vamos conhecer as duas equipas apuradas para os quartos de final da Liga dos Campeões e lançar os jogos desta noite. Hoje é quarta-feira, dia 9 de março de 2022. Eu sou Brahim Adarami. Mais uma vez, muito bom dia. Abrimos este jornal com a notícia avançada pela agência AFP, citando fontes militares. A agência francesa de notícias revela que dois oficiais militares de alto escalão do Mali foram discretamente à Rússia por motivos não comunicados oficialmente. Em plena guerra russo-ucraniana, a visita do ministro da Defesa, Coronel Sadio Camará, e do chefe do Estado-Maior da Força Aérea, Coronel Aliou Diarra, visa fazer um balanço dos equipamentos entregues nos últimos meses pela Rússia às Forças Armadas Malianas empenhadas na luta contra o terrorismo e discutir a entrega de equipamento adicional, disse um oficial militar que pediu para não ser identificado. A data da chegada da delegação maliana à Rússia não foi revelada, mas na terça-feira ainda se encontravam em Moscovo. Em África, muitos jovens desempregados dizem que querem ir lutar na Ucrânia. No Quênia, a DW África conversou com dois jovens que se disponibilizaram para, de armas em punho, defender os ucranianos. Se a Ucrânia decidir pagar-me uma boa quantia de dinheiro, que sei que não posso ganhar aqui, irei definitivamente para lá e lutarei. E quando voltar ao Quênia, serei um milionário. Se tivesse uma oportunidade para lutar na Ucrânia como mercenário, eu estaria de calcanhares a correr para lá. Preferia morrer na linha da frente na Ucrânia, sabendo que a minha família seria compensada, mesmo após a minha morte, em vez de morrer no Quênia de depressão por causa da taxa de desemprego. No Senegal, o governo de Macky Sall manifestou-se indignado com a campanha de recrutamento de jovens feita pela embaixada ucraniana na rede social. A representação diplomática de Kiev em Dakar publicou no Facebook que estaria disponível a receber voluntários senegaleses que queiram ir lutar na Ucrânia. 36 jovens já estavam prontos para partir. A publicação foi removida pelas autoridades senegalesas, que se manifestam chocadas. No terreno, a Rússia anunciou que vai criar um cessar-fogo durante a manhã desta quarta-feira para abrir caminho para a evacuação de várias cidades. No campo diplomático, os Estados Unidos da América e o Reino Unido anunciaram um embargo às importações de petróleo e gás russo. Numa intervenção na Casa Branca, Joe Biden, presidente dos Estados Unidos da América, decidiu que o petróleo russo não será aceito nos postos dos Estados Unidos. Estamos a proibir todas as importações de petróleo, gás e energia russos. Isto significa que o petróleo russo deixará de ser aceite nos postos dos Estados Unidos da América e o povo americano dará outro golpe poderoso na máquina de guerra de Putin. Em resposta, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, assinou um decreto de medidas especiais para dar garantias à economia da Rússia e que autoriza o governo a proibir exportações de produtos e matérias-primas. A decisão está em vigor até final do ano.
DW, do centro da Europa, para si.
E de acordo com os dados mais recentes das Nações Unidas, já há mais de 2 milhões de refugiados da guerra na Ucrânia. Ontem, a Ucrânia decidiu retirar as forças de manutenção da paz ucranianas envolvidas em missões da ONU para que possam juntar-se à defesa do país contra a ofensiva militar russa. Os ucranianos participam em operações de manutenção da paz dos capacetes azuis em 6 lugares do mundo, na República Democrática do Congo, Sudão do Sul, Chipre, Kosovo, Abié, entre o Sudão e o Sudão do Sul, e Mali. O maior contingente de soldados de manutenção da paz ucraniano encontra-se na República Democrática do Congo. E hoje, no Espaço do Ouvinte, perguntamos a sua opinião, como é que os líderes africanos se deveriam posicionar perante a situação na Ucrânia. Américo Baulé diz que apenas no silêncio, como estão até agora, afinal somos totalmente independentes. Jolilson Severino comenta que devem ficar a olhar porque em África há muitas guerras e também os líderes europeus não pronunciaram muito. Também pode participar no nosso espaço do ouvinte comentando a pergunta do dia no Facebook.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações.
O preço do petróleo no mercado internacional continua a subir devido às sanções impostas pelo Ocidente à Rússia após a invasão à Ucrânia. O barril está a ser comercializado acima dos 100 dólares, quando o Orçamento Geral do Estado angolano fixou um preço de 55 dólares por barril. Para onde deveria ser canalizado o excedente do crudo do país? Manuel Luamba foi em busca de respostas.
A questão está a gerar debate em Angola, mas o economista Nathaniel Fernandes não tem dúvidas. Parte do excedente do petróleo deve ser canalizado para abater a dívida externa.
Eu acredito que se tivermos um grande excedente das receitas vindas do petróleo, nós deveremos procurar diminuir aquilo que é a nossa dívida com o exterior. Essa diminuição poderia nos fazer estar muito mais livres em OGEs futuros.
Também Quinquina Mutusamba, especialista em assuntos internacionais, concorda com a redução da dívida, mas aponta outra prioridade.
Por que não fazer uma revisão do OGE? Sendo que o OGE foi aprovado a preço de 55 e hoje estamos a falar de 120. Logo, era importante aqui que o OGE fosse revisto.
Nkikinamo lembra ainda que Angola depende essencialmente das receitas provenientes do crude para cobrir as suas despesas e, por isso, defende.
É importante aqui que Angola possa olhar para essa subida neste momento, o investimento que deve se fazer no setor petrolífero.
Mas há outros setores para onde devem ser canalizados estes valores, diz Nathaniel Fernandes. Um exemplo é a área social.
Temos muitas famílias carenciadas, o tecido social foi muito debilitado durante os últimos anos, devido à pandemia, mas não só, acho que também com algumas políticas que não foram as mais corretas e que levaram à asfixia de muitas famílias.
Já Sulia Lumumba, secretário provincial do Partido da Renovação Social PRS no AMBO, é da opinião de que estas verbas deviam ser investidas no setor agrícola.
Para evitar a vergonha dos nossos irmãos que estão a morrer no sul de Angola, no centro e em todo o país, por causa da fome, devia exatamente se investir na agricultura.
Apesar de vários economistas e analistas apontar o impacto positivo do aumento do preço do petróleo nas contas públicas de Angola, a ministra das Finanças, Vera Davos, já deixou alerta. O preço atual obriga Angola a pagar mais aos seus credores internacionais no âmbito de acordos que determinam pagamentos mais altos com o aumento do preço do barril de petróleo. Respondendo aos deputados no Parlamento na semana passada, a ministra sublinhou que a almofada financeira que se esperava com a subida do preço será, por isso, menor do que se esperava. Manuel Luamba, DW, Luanda.
DW Notícias.
O governo moçambicano vai hoje ao Parlamento para responder aos partidos sobre o processo de colocação de portagens em várias rodovias do país e sobre a estratégia de educação a médio e longo prazo. O Papa Francisco acaba de nomear António Juliasse como bispo da Diocese de Pemba, capital provincial de Cabo Delgado, norte de Moçambique, região que vive uma grave crise humanitária devido a uma insurgência armada desde 2017. A nomeação foi anunciada no Boletim Diário da Santa Sé. O novo bispo já liderava a Diocese na qualidade de administrador apostólico desde fevereiro de 2021, substituindo Luís Fernando Lisboa. O advogado de Mdame Guebuza, filho mais velho do antigo presidente moçambicano, Armando Guebuza, defendeu ontem que o julgamento do processo principal das dívidas ocultas está ferido de demasiadas influências políticas, acusando o Ministério Público de estar capturado. Exálcio Manjani fez as acusações durante as alegações finais do julgamento das dívidas ocultas que decorre no Tribunal Judicial da cidade de Maputo. A DW África apurou que o 10º Congresso do PAIGC, partido na oposição na Guiné-Bissau, adiado em fevereiro, já não deverá realizar-se na quinta-feira por causa de uma providência cautelar interposta por um ex-militante que impede que o partido se reúna em Bissau. Ainda assim, Manuel dos Santos, presidente da Comissão Preparatória do Congresso, acredita que esta questão será ultrapassada em breve.
É possível que o problema se resolva rapidamente e que nós possamos avançar para o Congresso também rapidamente.
Isso significa que o Congresso que está previsto para começar esta quinta-feira ainda se pode realizar ou será adiado?
Eu não creio que seja nesta quinta-feira, mas será 2 ou 3 dias depois.
Portanto, ainda não há uma data definida para a realização do Congresso?
Não, porque antes do Congresso tem que haver um Comitê Central e só essa instância do partido é que pode decidir a data do Congresso.
Manuel dos Santos, presidente da Comissão Preparatória do 10º Congresso do PAIGC, entrevistado no Jornal da Noite de ontem por Madalena Sampaio.
DW África. Deutsche Welle.
Prevenir o recrutamento de crianças soldado no norte de Moçambique é o grande objetivo de uma formação em que participam membros das Forças Armadas Moçambicanas. A formação está a decorrer em Chimoio, no centro do país, como nos conta o correspondente da DW, Bernardo Jaquete.
Como prevenir o recrutamento e utilização de crianças soldados no norte de Moçambique? É o tema de uma formação de 10 dias que está a decorrer no batalhão de Chimoio. Segundo Asen Tsitumo, representante do Instituto Daler em Moçambique, um dos parceiros envolvidos no projeto.
No centro desta missão está o aumento da eficácia operacional do setor de segurança através da formação, orientação de doutrina e apoio no desenvolvimento de um currículo nacional para as violações graves contra a criança em conflito armado.
Em setembro passado, a Organização de Defesa dos Direitos Humanos, Human Rights Watch, denunciou que centenas de rapazes foram raptados pelos insurgentes e treinados em bases espalhadas pela província, sendo forçados a lutar lado a lado com adultos contra as forças governamentais. Lendis Sher, representante do Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, em Moçambique, diz que não há soluções mágicas para travar o recrutamento e utilização de crianças soldados.
We are currently working with the government.
Estamos atualmente a trabalhar com o governo e os nossos parceiros para oferecer serviços de apoio a menores de 18 anos que são resgatados de grupos armados ou afetados pelos ataques
de Na segunda feira, durante a cerimônia de abertura da formação, Telmo Mahanjane, delegado provincial do Centro de Recrutamento e Mobilização de Manica, frisou que é necessário garantir o respeito pelos direitos humanos durante as operações militares contra os insurgentes no norte do país.
Não sejamos os primeiros infratores, mas sim os primeiros defensores das crianças envolvidas em conflitos armados.
A formação no batalhão de Chimoio decorre sob o lema proteger as crianças de crimes graves e prevenir o seu recrutamento e utilização como soldados. Começou na segunda-feira e termina a 18 de março. De Chimoio para DW Bernardo Jiquete.
DW Notícias.
A Agência Internacional de Energia Atômica alertou na terça-feira que deixou de receber dados dos sistemas de monitorização remota de materiais nucleares na central de Chernobyl, na Ucrânia. A Rússia invadiu e assumiu o controlo da central nuclear, local do pior desastre nuclear civil da história em 1986. Mais de 200 técnicos e guardas estão detidos no local, trabalhando 13 dias de cada vez sob vigilância russa. O Ministério da Defesa britânico proibiu os militares de viajarem para a Ucrânia sem autorização, depois de notícias nos média local sobre soldados que partiram para lutar no país invadido pela Rússia, avançou hoje o jornal Independent. O pacote de ajuda militar, humanitária e económica dos Estados Unidos da América para a Ucrânia e países do leste europeu cresceu na terça-feira para os 14 mil milhões de dólares numa demonstração de apoio bipartidária por parte do Congresso norte-americano. Democratas e republicanos têm demonstrado um sólido apoio à Ucrânia, invadida pela Rússia desde 24 de fevereiro, conflito que tem provocado devastação em partes do país e a pior crise de refugiados da Europa desde a Segunda Guerra Mundial. Uma nova onda de violência tribal na região de Darfur, no oeste do Sudão, provocou pelo menos 16 mortos e 14 feridos em confrontos iniciados sábado entre tribos árabes e africanas, anunciaram hoje as autoridades locais. Mais de 60 membros de um grupo de vigilantes civis voluntários morreram no domingo após um ataque de homens armados não identificados contra uma localidade do estado de Kebib, no noroeste da Nigéria, confirmaram hoje ativistas da sociedade civil.
DW Futebol.
No desporto, acaba de ser anunciado que a Polónia vai avançar para a final do play-off de acesso ao Mundial 2022 de futebol, em que defrontará a Suécia ou República Checa após a exclusão da Rússia devido à ofensiva militar na Ucrânia. A decisão é da FIFA. Na Liga dos Campeões, digo-lhe que o Bayern de Munique e Liverpool garantiram ontem a sua passagem aos quartos de final da Liga Milionária. Bayern de Munique goleou por 7-1 o Salzburg e Liverpool perdeu por 1-0 em casa com o Inter de Milão, mas passou por ter vencido na primeira mão por 2-0. O Sporting defronta hoje o Manchester City em Inglaterra. Os Leões vão tentar limpar a imagem deixada no primeiro jogo, quando foi goleado por 5-0, mas também há um escaldante Real Madrid, Paris Saint-Germain em Madrid. Na primeira mão, os franceses venceram por 1-0. Também hoje, na Liga Europa, o Futebol Clube do Porto recebe os franceses do Lyon em jogo da primeira mão dos oitavos de final, procurando ganhar vantagem na eliminatória antes da visita à França. Eintracht Frankfurt defronta Betis de Sevilha em Espanha.
DW, Espaço do Ouvinte.
E voltamos ao Espaço de Ouvinte. Pergunta do dia. Perguntamos, na sua opinião, como é que os líderes africanos se deveriam posicionar sobre a guerra na Europa. Recebemos vários comentários no nosso Facebook. Benedito Lucas diz que Angola está focada em tirar Jello da presidência da República. Francisco Chigoro diz que, vivendo nas mãos estendidas, a maioria dos líderes africanos ainda estão sem qualquer tipo de posicionamento, porque estão a revelar uma certa neutralidade para não comprometer o futuro da cooperação entre os seus países e os países da Europa ou NATO, sobretudo Ucrânia, entre a Ucrânia e a Rússia. Também Emmanuel Soares diz que a África deve comportar como africanos, ou seja, deve focar-se no trabalho em África e deixar a guerra na Europa para os europeus e organizações internacionais resolverem. Pedro Alexandre comenta que estamos a assistir como eles têm feito com a África quando há guerra no continente africano. Também recebemos mensagem de Gil Marchal, de Madeira Manuel, de Boaventura Sango e também de Aurélio Brito. Recebemos ainda de Madaza, Valâncios e Filhos Matata. A todos os ouvintes, muito obrigado. Notícias em dw.com/português. Bom dia e um abraço forte.